com graus de parentesco, não é? Estamos a falar de mobilidade, tecnologia, de transportes. Jorge, Primas, o quê?
Primas é um projeto de cooperação interregional financiado pelo programa Interreg Europa e pelo FEDER. É um projeto de cerca de 1,5 milhões de euros, liderado pela Universidade de Aveiro, e conta com 10 parceiros espalhados por toda a Europa. E o objetivo principal é promover o conceito de MaaS, daí o nome Primas, dar prioridade ao conceito de MaaS, Mobility as a Service, mas promovê-lo através da melhoria dos instrumentos políticos regionais em cada região, de forma inteligente, de forma a proporcionar serviços de mobilidade inclusivos, garantir a acessibilidade dos cidadãos e, ao mesmo tempo, contribuir para a descarbonização do setor dos transportes e torná-los mais limpos.
O objetivo é fantástico, não é? Assim, uma nova terra, que é o que todos queremos, não é? Mais justa e melhor. Vamos então descascar isso, porque o Jorge falou e eu ainda fiquei com mais dúvidas. Começando pelo MaaS, que eu não percebi que queria dizer.
MaaS significa Mobility as a Service, mobilidade como serviço.
Ah,
se calhar dando um exemplo de o que é que poderia ser um serviço na nossa cidade, seria mais fácil. Por exemplo, eu que vivo, trabalho na Universidade de Aveiro e vivo em Alagoas, atualmente, para me deslocar em transportes públicos, tenho uma linha de autocarro da Aveiro Bus, que tem os serviços de hora a hora, na hora de ponta, ou de duas em duas horas durante o dia. No cenário ideal, em que exista uma plataforma MaaS, isso teria, se calhar, um sistema de bicicletas públicas partilhadas na cidade, e que penso que vai ocorrer, mas além disso, por exemplo, a concessionária dos transportes colaborava numa plataforma de dados, dava os dados da localização dos autocarros em tempo real, a nível tarifários também. A própria CP também colaborava nesta plataforma e havia uma entidade gestora que me servia um serviço de mobilidade, em que, em vez de atualmente, por exemplo, ter que comprar um bilhete de 2,10€ na Aveiro Bus e depois chegar à estação e comprar outro bilhete no comboio regional para Esgueira, no cenário ideal eu tinha um serviço de mobilidade, poderia ser um passe mensal ou mesmo um bilhete único integrado, eletrónico, que me garantia que tinha acesso a toda a rede de transportes da região, com as minhas necessidades.
Sim, e por falar nas suas necessidades, não é? O Jorge dizia há pouco em off, e nós já vamos espreitar um bocadinho quem é o Jorge Bandeira, não só o investigador, mas o cidadão, porque nos dizia que tem 3 crianças em casa.
Sim.
E se juntarmos a essa deslocação 3 crianças, infantários, escolas, a coisa fica impossível, pelo menos atualmente, de fazer com transportes públicos, não é? Ou então impossível, não diria, mas muito difícil.
Sim, muito pesado. Eu sinto-me menos culpado de andar em um carro individual, porque normalmente ando com 5 pessoas no mínimo os custos são diluídos, não é?
Jorge, nascido em Lisboa.
Sim.
Onde?
Nasci em freguesia de Santa Justa.
Na freguesia de Santa Justa. Contava-nos o Jorge que depois estudou em Leiria.
Sim, depois os meus pais vieram para Leiria. Eles eram de Leiria, aliás, vieram lá trabalhar em Lisboa temporariamente, quando eu nasci. E estudei em Leiria até o liceu, até o 12º, e depois vim para Aveiro e cá fiquei.
E fez a sua formação na área?
De Engenharia do Ambiente, e depois mestrado em Sistemas Energéticos Sustentáveis, e depois doutoramento em Engenharia Mecânica.
E agora, neste trabalho investigativo, e perguntava eu, Jorge, nascido em Lisboa, já passou por Coimbra, agora está em Aveiro, conhece o mundo, não é? Ainda há pouco dizia que esteve, que vai na próxima segunda-feira viajar.
Sim, à Finlândia, ao evento deste projeto.
Com todo o seu percurso e nesta área que se dedica agora, que bons exemplos nós temos fora de Portugal para replicar ou que pudéssemos replicar já?
Por exemplo, muito conhecido na Suécia, existe uma plataforma RES Plus que é possível viajar em praticamente 99% dos transportes públicos na Suécia do sul a norte, daqueles 1000 quilómetros, usando 11 ou 12 operadores, caso for possível, com um bilhete único. É fantástico em termos de facilidade de mobilidade.
Uhum. Temos também visto aplicações noutros países que estão sempre, por exemplo, a dar os horários dos autocarros e quanto tempo falta, quanto tempo demora, quais são as possibilidades. Seria algo também que pudéssemos implementar com facilidade por cá?
Sim. Não, porque não? Aliás, no contexto de outro projeto europeu que estamos agora a terminar, o Sismog, implementámos sistemas de informação em tempo real quer na cidade de Cantanhede, quer numa linha intermunicipal entre a Coimbra e Rospo, na Cova, e verificámos que é preciso ajustar as tecnologias ao contexto socioeconómico de cada região. Verificámos, por exemplo, as pessoas mais idosas têm uma preferência por ver os horários nos painéis, não é? em tempo real, com a linha e o destino, enquanto os mais jovens têm facilidade e preferem ter essa informação descentralizada numa aplicação para smartphone.
Estamos mal servidos no que diz respeito a transportes públicos neste momento no distrito de Aveiro, Jorge?
Eu diria que sim, pelo menos em termos de qualidade de informação. Sabemos que Aveiro é uma região, no seu todo, com baixa densidade populacional e não é fácil implementar um sistema de transportes públicos com baixas densidades populacionais. Temos aqui um centro um bocadinho mais denso, mas rapidamente vamos para a periferia e vemos os territórios desorganizados, sem grandes condições para a mobilidade também pedonal, com pouca densidade, que torna o transporte público mais ineficiente e é difícil. Dito isto, vejo que há muitos passos que se poderiam ser feitos para melhorar a qualidade do serviço. Um exemplo muito prático, agora foram mudadas as paragens aqui em Aveiro. Há pelo menos mais de um mês que verifico que desapareceram os horários das paragens. Não existe qualquer informação. Existe a aplicação que as pessoas podem consultar, mas nem toda a gente tem acesso à aplicação, não é? A aplicação também não é de todo eficiente. Não é possível pesquisar através da morada de destino. Temos que escolher qual é o nome da paragem, não sabemos qual é o nome da paragem, e há muito espaço para melhoria e se calhar com um pouco de investimento. Outro exemplo, já agora, no Google Maps, qualquer cidade relativa desta dimensão, a nível europeu, é possível pesquisar, não é? Quais são os transportes públicos em tempo real, e agora que haver uma cidade tão turística, parece muito desperdício essa informação não estar disponibilizada nesta plataforma.
E sobretudo agora que todos nós viajamos e vemos que é possível, noutros lugares chegamos depois ao nosso lar, à nossa cidade, e fica assim um amargo de boca, não é? Como é que nós, tão à frente, nesta ou naquela área, ainda estamos tão para trás no básico. É o quê, Jorge? É falta de tempo? É falta de preocupação? O que é que, na sua opinião, justifica? Incompetência? Má vontade? É o quê?
Acho que não sei se é uma falta de exigência dos cidadãos para essa. Não existe, não estão sensibilizados para essas possibilidades. Se calhar quem utiliza os transportes públicos na cidade não tem a oportunidade, se calhar, também de conhecer tanto outras realidades e não sente essa necessidade e faz essa pressão, porque só sabendo que essas ferramentas existem, podemos também ser exigentes para as incluir.
O que eu tenho visto deste lado é que sim, o cidadão reclama, mas reclama com quem? Com o pobre do motorista,
claro,
que só está a tentar cumprir o seu horário,
claro.
E fazer todas as suas paragens, não é? As reclamações ficam assim circunscritas só neste meio e nunca chegam a quem de direito, a quem podia realmente depois fazer a mudança?
Não, e o objetivo também do projeto é estes projetos de cooperação interregional, Interreg Europa, o objetivo é sempre ajudar a melhorar os instrumentos políticos regionais. E um passo fundamental é garantir que nos concursos de concessão estas ferramentas são obrigatórias e os operadores têm que disponibilizar essas ferramentas.
Sogra se juntou a nós, bem-vindo, com o Dr. Jorge Bandeira, investigador da Universidade de Aveiro, o coordenador deste projeto, o PRIMAS, que fala então de mobilidade coordenada, não é? Jorge, vamos então falar do projeto nestas fases todas, um pouco melhor de cada uma. Nesta primeira fase, que começou no final do ano passado, vai durar até 2022, dizia o Jorge, e consiste em quê?
O conceito do programa Interreg é através da troca de experiências e do envolvimento da comunidade local, criar uma plataforma de conhecimento, de pensamento crítico sobre o tema em questão, e depois desenvolver um plano de ação para melhorar a implementação das políticas a nível regional. Na primeira fase, além dos documentos técnicos, relatórios de avaliação em cada cidade, em cada região, desenvolver uma análise SWOT das fraquezas e oportunidades em cada região, desenvolver, e sim o mais importante, um plano de ação para que as políticas sejam eficientes e contribuam para os objetivos do projeto.
Então, nesta primeira fase com a comunidade envolvida, isso quer dizer que eu também posso participar nesta primeira fase do PRIMAS?
Sim. Temos vários... existem os eventos interregionais, que são os eventos principais do projeto, que têm lugar nos países nas regiões do consórcio, Portugal, Itália, Finlândia, Suécia, Escócia, Roménia. E depois, todos os semestres, existe um encontro local com entidades interessadas, aberto a toda a comunidade e que será oportunamente divulgado, cujo objetivo é mesmo, e deste projeto, é envolver toda a cadeia de valor da mobilidade, desde o cidadão, e gostaríamos de convidar entidades que representam o ponto de vista do cidadão, quer sejam utilizadores de bicicletas, ou mesmo a DED, como defesa do consumidor, os operadores de transporte, de várias plataformas, quer os tradicionais, os táxis, Uber, trotinetes elétricas, autocarros, CP, acho que é fundamental incluir a CP neste projeto, plataformas de massa, ou seja, os gestores que tratam com a gestão de dados e que depois, numa fase posterior, disponibilizam diversos pacotes de mobilidade aos cidadãos e às autoridades regionais. São todos bem-vindos a bordo.
Tem encontrado resistências e dificuldades em juntar todas estas entidades ao PRIMAS?
Até agora, e estamos ainda no início, tem sido relativamente fácil. Posso dizer que na semana passada tivemos em Coimbra o primeiro encontro regional, que a Comunidade Intermunicipal de Coimbra é um parceiro também deste projeto, e conseguimos ter 160 inscrições, o que me parece bastante, bastante interessante e mostra o interesse dos diversos órgãos regionais no meu tema.
Jorge, quando eu dizia eu há pouco, se eu posso participar, eu referia-me a mim, eu enquanto cidadã comum. Sim. E você que nos ouve também. Então depois podemos participar como? Respondendo a questionários ou participando nesses eventos públicos que o Jorge referia?
Sim, estando atento à página do projeto, onde estão divulgadas as próximas reuniões e os nossos contactos.
Como é que vocês vão fazer esses levantamentos? Vão ter equipas que vão andar nas zonas a falar com as pessoas? Ou serão mesmo as entidades parceiras que vos fornecem os dados dos horários, dos locais, do volume de utentes que usam os serviços?
Nós não vamos estar a lidar, não vamos. O objetivo do projeto é ajudar os políticos locais a melhorar os instrumentos de gestão regional. Não faz parte dos âmbitos do projeto estar a comparar os horários ou ver onde é que essas situações estão. Cabe-nos reunir todos os stakeholders locais de forma que seja um processo de criação de confiança entre eles para que possam pelo menos começar a colaborar, por exemplo, os vários operadores de transportes públicos e os comboios ou de bicicletas ou de trotinetes elétricas, começarem a colaborar entre eles e haver uma entidade, uma empresa forte e sistemas de informação e tratamento de dados que seja agregadora dessa vontade e...
É mais com o serviço e menos com o utente, não é?
Sim, sim,
o utente
sim.
É o beneficiário. Dizia Jorge que na Suécia, não é? Uhum. Já é possível assistir a uma grande evolução nesta área. Uhum. Seria então só replicar por cá, não é? Ou pelo menos é o que nós pensamos, mas se já existe, porquê é que não se copia e não se replica?
É diferente, o contexto é diferente. Se fosse copy-paste era fácil, não é?
Era, não era?
Mas o contexto é diferente, o território está organizado de maneira diferente, a mentalidade das pessoas também é diferente. O conceito de dados abertos na Suécia surgiu, se calhar, há muitos mais anos do que aqui. Desde há, não sei, não estou em erro, mas há cerca de 10 anos já existe uma plataforma, a Traffic Lab, que agrega todos os dados de transportes públicos na Suécia, estão numa plataforma única, com formatos estandarizados. É possível a qualquer cidadão anónimo aceder a esses dados e criar uma aplicação de navegação na cidade ou de identificação de pontos de mobilidade reduzida e criar sistemas de planeamento para os cidadãos que têm mobilidade reduzida, qual é a melhor estratégia. Existem cerca de 200, mais de 200 aplicações que foram desenvolvidas pela sociedade civil a partir de uma plataforma de dados aberto.
Que boas notícias. Uhum. Eu fico a ouvir e é sinónimo de pessoas boas, não é? Com claro. Um sentido moral, ético e de humanidade, de comunidade, já num ponto saudável, vamos dizer assim. Jorge, depois desta fase, a primeira então que dura até 2022, quantas mais fases temos e em que consiste?
Pois é, a fase de monitorização do plano de ação. No caso do projeto aqui em Portugal é o plano de desenvolvimento integrado regional de Coimbra. Vamos tentar atuar aí. Mas gostaríamos também que o impacto chegasse a outras regiões, nomeadamente da Aveiro e da região centro.
Por falar em outras regiões, não tem nada a ver, mas eu não resisto a perguntar, porque é um dos assuntos quentes da atualidade, não é o aeroporto do Montijo? A nível pessoal, Jorge, o que é que acha? Sim ou não?
Não sei, tenho dúvidas, porque não gosto de estar a mandar visibilidades de um assunto que não domino na sua totalidade. Parece-me evidente que há uma falta de capacidade de aeroportuária, a Portela está completa. É evidente que é necessário aumentar essa capacidade. O Montijo sei que é uma solução low cost e a curto prazo. Existem poucas alternativas. Agora, se me disser se é melhor um aeroporto de raiz em Alcochete, ou é melhor esta solução de Portela mais um, tenho dúvidas.
E porque não poderia deixar de ser, já que falamos da mobilidade, e no nosso distrito, o problema do estacionamento, do parque, do Rocio, toda a polémica envolvida, qual é a sua opinião pessoal também neste tema?
Nesse tema, e como já tenho algum conhecimento e de analisar o plano de mobilidade municipal, a mim parece um erro estratégico estarem a investir num parque de estacionamento do Recio. Um erro estratégico porque vai ao revés do que se faz atualmente em todas as cidades, que é retirar automóveis do centro da cidade. Um erro estratégico porque sabemos que o Recio já está extremamente densificado e ocupado em termos de turistas. E se calhar não era mau começar também, se as pessoas tivessem que estacionar nas zonas à volta dessa zona, também começarem a povoar as outras zonas da cidade. Ainda há pouco estava a pensar e fiz um pequeno estudo e verifiquei que num raio de 390 metros da Praça das Pontes existem pelo menos 7 parques de estacionamento. E as pessoas, se calhar, não têm noção disso,
não,
mas
tem.
Não.
Ainda
não
se lembra existe. Quais são? Quer nomear?
Posso dizer.
Temos ali aqui, o Ana Vieira, não é?
Temos ali o Ana Vieira, temos o Fórum, temos a Ana Vieira, temos o Fórum, depois temos atrás do Recio temos o Parque de São Roque, um bocadinho atrás, mais 50 metros, temos o Parque das Caravanas. Temos aqui o parque atrás do Hotel das Salinas, também está a 350 ou 400 metros das pontes.
Temos o Tribunal, não é?
Sim, temos o Tribunal, que também basta descer a rua direita e estamos a 5 minutos a pé. Estamos muito perto, a 5 minutos a pé. Ou seja, num raio de 5 minutos a pé temos uma oferta imensa de transportes, e mesmo do ponto de vista estratégico, quer de racional, de investimento, parece-me que não tem justificação. Além disso, também, se calhar, em termos também de usufruto do espaço público, há uma componente, uma parte boa do projeto que eu sei que tentam eliminar os dois sentidos de tráfego entre as pontes e o Recio, passa a ter só um sentido. Eu deixo o desafio, se é viável as pessoas terem que dar a volta pelo canal para acederem ao Recio, no sentido, também seria no 2, e aquele espaço todo ali frente ao turismo, se calhar seria muito mais agradável se fosse completamente pedonal, não é?
E é sempre assim, agora que isto está a começar a ficar bom e está quase a acabar. Eu tenho tantas perguntas ainda para si, Dr. Jorge. Vai ficar certamente para uma nova oportunidade, mas hoje, aproveitando ainda os 3 minutinhos que tenho, gostava de abordar consigo 2 aspectos. Um, é inevitável, não é, na sua opinião, como é que vai ser a mobilidade no futuro? Nós que já começamos a ver, não é, táxis voadores e outras coisas que tais, quanto tempo vai demorar? Enfim, como é que vê a mobilidade no futuro e quanto tempo até essa realidade, sei lá, daqui a 10 anos, 20, 50? Uma pergunta, e a outra é, o pai de 3 crianças, o marido, o cidadão, o filho, envolvido nesta área da investigação dos transportes coletivos, como é que se sente neste momento?
A nível de mobilidade, nós temos também alguns projetos com mobilidade autónoma, e de carros autónomos. Se calhar quanto mais estudamos, mais estou convencido que não será nos próximos 10 anos que vamos ter essa realidade, pelo menos ao nível das cidades. Penso que será muito difícil. Penso que será, embora eu gostava, como pai de 3 filhos, sentir-me mais seguro se andasse num carro autónomo. Mas se calhar daqui a 20 anos, talvez. Talvez seja possível. A curto prazo, creio que será a mobilidade partilhada. E novas formas de mobilidade partilhada e destas plataformas que conhecem os padrões da atividade urbana, onde é que as pessoas querem ir, por onde é que vão, e desenvolver novos sistemas, novos shuttles dedicados para alguns trajetos, penso que será. Mas será tudo progressivo, não vai haver uma mudança radical a curto prazo.
E como é que se sente nesta realidade aqui agora, 24 de janeiro de 2019, com todas as coisas que sabe, com todas as coisas que sabe que nós podemos fazer acontecer, mas que efetivamente ainda não acontecem? Sente-se motivado a fazê-las acontecer? Às vezes sente-se oprimido? Como é que é?
Não, sinto-me motivado. Faço o meu papel, que é estudar, dar o nosso parecer. Umas vezes é bem acolhido e tenho boas experiências com isso, a nível regional. E basicamente é isso.
E assim terminamos esta edição do Chá das 5 com o Dr. Jorge Bandeira, investigador da Universidade de Aveiro, coordenador do projeto Primas, um projeto que vai dar que falar e vai certamente beneficiar a todos. Por isso, no futuro, se vir Primas, saiba que também lhe diz respeito a si. Dr. Jorge, muito obrigada.
Muito obrigado eu pela oportunidade.
Fernando Martins, voltamos a ti assim com um abraço apertadinho e um beijinho de bom fim de semana, sem bolinhos, porque os bolinhos, olha, estão aqui connosco no Hotel das Salinas.
Pois sim, imagino. Um abraço também para vocês.
Estamos a contribuir para que tu tenhas uma saúde de ferro.
Ótimo, ótimo.
Para poderes ir de bicicleta comigo, não é?
Obrigado pelo trabalho realizado, Maria João Azevedo. Boa noite e bom fim de semana também.